Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, mais uma vez pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Um grande abraço para você ouvindo a gente. A partir de agora, Gabriela Esportiva, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. Oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Pai Mendonça, aproveite o maio de ofertas. O momento é agora. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hoje junto aqui com nossa equipe top, né? Tá chegando já já mais um. Por enquanto tem o Fred Menezes. Fredão, boa noite, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma quinta-feira aqui, né, Marcão? A gente debater aí sobre esporte. Tem muita notícia também aí. Tem muitos torneios aí começando, iniciando, voltando. WSL do Surf também. Copa do Brasil, jogos ontem, jogos hoje. NBA, NBB. Liga das Nações também, hoje um grande jogo Brasil-Argentina. Então tem muita coisa aí pela frente, assim a gente vai dando início aí, nosso bate-bola aqui do Gabriela Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes, a gente está só começando, 6h14.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando lá do Norte, Copa Verde, porque o primeiro jogo da final aconteceu ontem entre Paysandu e Vila Nova, às 8 da noite. E lá no Curuzu, o Papão aplicou um 6-0, Fredão, nesse primeiro jogo. Será que está definido esse título aí da Copa Verde 2024?
Aí eu ainda nunca vi nenhuma equipe conseguir reverter um placar desse, né? Aí 6-0, então... Não conseguiram segurar a equipe aí. Era pra estar jogando fechadinho aí, né? Depois vai tomar um, dois gols aí, três gols, quatro gols, pô, pelo amor de Deus. Aí ficou difícil aí para o
Vila Nova.
Vila Nova, né? Praticamente, Marcão, Paysandu aí, sela sua. Né, sua
bota a mão na taça, né?
Sela aí a vencer o campeonato aí. Copa Verde.
Campeão. Que teve uma complicação na semifinal, lá nas quartas de final, mas enfim, chegamos à final da Copa Verde.
Porque são muitos torneios, né, Marcos? Uhum. E aí essas equipes participando de Série B, Série C, Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ainda tem a Copa Verde, aí realmente isso complica. A gente vê isso aqui em Ilhéus também, aí, né, o pessoal do Sub-20 aí, esse campeonato de Ilhéense, que não consegue, na verdade, utilizar o campo de futebol, porque tem o Campeonato Baiano com o Barcelona, com o Itabuna, agora também o Campeonato Baiano Série B, com o Colo-Colo, então tudo isso é complicado mesmo, né? E o Brasil é um país grande, e isso realmente é um complicativo, com muitos clubes de futebol, não é à toa que isso também, essa quantidade de atletas aí também, acaba fazendo a gente... ter um celeiro de craques também, né, Marcão?
Aqui então, em Ilhéus...
Tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também.
Aqui falta campo, às vezes, até para o futebol profissional, né? Imagine quem dirá para o amador, né, Fredão?
A gente aqui, na verdade, em Ilhéus, a gente era um esporte, borbulhava, né? Borbulhava com a água salgada da praia, e a gente foi criado, e eu vi muito aí futebol... acontecer nessas nossas praias aqui, principalmente na Avenida Soares Lopes aí. Então a gente viu muito futebol todo sábado e domingo, era de um lado a outro né? Você não podia, não tinha lugar nem tomar banho, não existia barraca de praia.
Sim.
E as pessoas levavam as coisas, né, seu alimento, né, sua bebida para acompanhar aí os campeonatos de futebol. E a praia lotava. Depois, com o advindo aí da facilidade também de condução, né, de transporte, a Ilhéus Olivença foi asfaltada, antigamente era de barro, então as pessoas iam mesmo, levavam, né, iam de ônibus, iam de, levavam, né, seu alimento e brincavam na praia, né, muita areia aí. E a gente hoje foi dispersado, na verdade, isso, né? A gente não vê as condições que a Praia da Avenida oferece, né? É muita dificuldade de chegar lá na areia, então a gente não vê muito isso ainda. Ainda temos barbas, mas muito raramente você vê um torneiozinho fora a VEP, que existe aí há muitos anos, essa associação de veteranos aí de futebol. E na praia também a gente não vê tanto, que eu me lembre. É, não tinha um espaço para você passar para ir tomar um banho, na verdade, né? Então,
sim,
era muita coisa. E hoje a gente não vê isso. Mas o Brasil é um país grande, né? Mudaram muito aí, o futebol mudou, o futebol, as bases também, né? Antigamente muita gente jogava na porta de casa, futebol. Você deve ter vivido isso, Marcão, também.
Sim, sim.
Bater baba nos paralelos, né?
Pedra bruta,
no barro, né? No cimento. E brincava de bola, como se joga voleibol também,
mas
né?
A gente
como
quer...
nos Estados Unidos é basquete na porta de,
sim,
casa, né?
A gente quer que o poder público invista em campos aí de futebol de grama, né?
Primeiro
o
de qualidade, né?
De qualidade para poder a Liga Amadora, né, a Liga Iliense de Futebol, poder desenvolver seus campeonatos, deixar o Mário Pessoa mais à parte, né, Marcelo?
É, porque antigamente, inclusive, muita gente que jogou futebol jogou a vida inteira e nunca calçou uma chuteira, né?
Uhum.
Apesar da gente saber que tinha algumas pessoas que podiam ter sido profissionais, pessoas assim que tinham um talento mesmo comprovado por todos, quem a gente assistia, né? E se calçasse a chuteira podia não se adaptar, né, ao gramado. Então o gramado é importante para você já ir se adaptando desde pequeno, jogando desde pequeno, porque é assim que funciona no mundo inteiro, né?
Uhum.
O futebol do mundo inteiro. Mas, assim, eu vejo reclamações, Marcão, também na base, que hoje os clubes exigem não podam muito a criatividade do jogador. Eles estão muito preocupados, inclusive, com o porte físico. Então, isso tudo vem acarretando algumas dificuldades e a gente tem produzido, na verdade, ainda tem produzido bons jogadores, mas eles estão saindo muito cedo, né, daqui do Brasil. E isso também, eles acabam sendo preparados, parte da vida profissional lá no exterior, e aí já é outra escola, né? É outro futebol, que é bom para o Brasil também, mas que existe uma falha aqui. A gente nota que a gente não tem visto mais aqueles jogadores como Zico, Pita, próprio Romário,
Dinamite,
Roberto Dinamite...
Reinaldo do Atlético Mineiro,
Falcão.
Isso.
São jogadores espetaculares aí, técnicos, né? Jogadores que vocês, assim, esse aí não dá pra você chegar perto, né? Hoje em dia eu vejo muita gente aqui, tem um amigo meu que fala, que jogou bola e dizia assim, me diz de vez em quando, assim, Pradão, se aquele jogador ali foi profissional, alguns da gente poderiam ter sido também. E isso é verdade, né? Agora, naquela época o negócio era diferente, né, Marcos?
Aham. Uhum.
Então, com certeza,
as condições eram mais precárias, né? O negócio era diferente.
É, com certeza. E o nível também do futebol que a gente via, assistia, era um nível técnico muito bom.
Muito,
né?
Alto.
Muito alto.
Pois bem, a gente segue adiante, 6h21.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, porque a sétima rodada já começa amanhã, viu? Teremos um grande jogo lá no estádio Independência, em Minas Gerais, quando o quarto colocado, o América Mineiro, recebe o líder, Santos, às 9h30 da noite. Portanto, amanhã, 9h30 da noite, América Mineiro e Santos abrindo a sétima rodada do Brasileiro da Série B, Fredão.
Grande jogo aí, Marcão. O Santos está na primeira colocação com 15 pontos, América Mineiro na quarta com 12. subindo, né? Então, bom jogo pra gente assistir e ver como essas duas equipes aí vão se sair. Mas o América Mineiro joga dentro de casa, é osso duro de roer também, né? Uma boa equipe.
Pode empatar em pontos com o Santos, mas não toma a liderança do Santos e vencer o América por causa do saldo de gols do Santos, é bem maior.
E são equipes que já participaram há pouco tempo aí, o próprio Santos desceu o ano passado, né? E são equipes que sempre estão ali, o Santos sempre na Série A, e o América tem sempre também participado da Série A, disputado Série A, e briga sempre com as grandes equipes, né, de Minas Gerais, né? Isso. Então é uma grande equipe também, e provavelmente nesse ano aí ele vai estar crescendo, o futebol está pontuando também bem na Série B. Nós estamos no início ainda, mas provavelmente...
Está no G4.
Está no G4 aí, está vislumbrando o retorno dele também à Série A.
É isso aí, a gente não para não.
Gabriela Esportiva.
Pois bem, 6h23, a gente está na sua quinta-feira levando até você as informações do mundo dos esportes no nosso Gabriela Esportiva. Já já a gente fala aí de Copa do Brasil, porque tivemos aí vários jogos aí na Copa do Brasil, né? Jogos de volta já definindo classificações. E hoje teremos mais algumas partidas que a gente já já vai falar para você. Por enquanto aí vamos de NBA, falar de NBA, porque o Doncic se qualifica para ganhar maior salário da história da NBA. Então o armador foi eleito para a seleção da temporada e agora tem direito a valor máximo de R$1,7 bilhão. O Doncic aí foi escolhido para o All-NBA Team, o time ideal da liga na temporada. O Luka Doncic pode se tornar o jogador com o maior contrato da história aí. O ala armador do Dallas Mavericks cumpriu o último requisito para ter direito ao salário máximo da NBA, estimado em US$346 milhões, cerca de R$1,7 bilhão, salário aí anual, né, isso, Fredão?
O americano, quando fala, nos Estados Unidos, na verdade, o salário é anual. Ele sabe quanto vai receber durante o ano todo, mas ele não fala em salário mensal, né? Uhum. Então, agora Luka Doncic é um jogador espetacular, um jogador, um armador que veio, inclusive, ele é esloveno, né? Mas começou aí cedo ainda e foi, inclusive, com acho que 16 ou 17 anos, MVP da Europa e jogava no Real Madrid, no basquete do Real Madrid. Uhum. E foi draftado e foi pro Dallas. E é um jogador assim que você praticamente não consegue ver muito fácil o estilo dentro da NBA, porque ele é um jogador... porque o basquete americano, Marcão, ele é muito explosivo. Então ele é marcado muito pela impulsão, pela força, pela agressividade, tanto no ataque quanto na defesa. São atletas e são equipes que marcam muito, né? Eles começam pela defesa e não pelo ataque. Então, quem é equipes que marcam bem, eles não tomam ponto e acabam pontuando, né? Isso é o estilo, o perfil do jogador americano. E o jogador europeu, ele é um jogador mais cerebral. E ele é um jogador que é mais lento na quadra, mas ele é um jogador que faz leituras diferentes do americano. E tem o seguinte, que é importante, inclusive o que eu vou falar aqui para quem faz basquetebol. Basquetebol, você tem 24 segundos para poder arremessar uma bola que bata no aro, porque senão você perde a posse de bola e a outra equipe vai lhe atacar e você não conseguiu nem tentar pontuar. Então você precisa arremessar em 24 segundos. O americano, pela sua própria explosão, ele joga muito um basquete mais rápido e tem consequência disso um basquete que você corre a quadra mais. Então você tem contra-ataques mais velozes, entendeu? Então ele pega o rebote, já faz a ligação do contra-ataque e pontua também mais rápido. Isso quer dizer que o americano, em 24 segundos, ele pode fazer aí até três ataques. Já o europeu, não. Ele gasta o tempo, segura o jogo e faz o ataque só na bola que o atleta que vai arremessar esteja em melhores condições do que o outro. né? E às vezes, claro, existe o contra-ataque, mas é um jogo mais seguro, mais técnico, mais lento. E esse jogador tem isso. Então, um jogador que joga muito cerebralmente, jogador muito inteligente, é um jogador muito talentoso, porque ele palavra que eu estou aqui é assim, ele segura a bola bem, sem deixar, ninguém rouba a bola dele, ele passa bem, tem visão de jogo e ele finaliza muito. É um jogador que está aí pela primeira vez aí, chegando, acho que provavelmente, com muitas chances de ir disputar essas finais, porque o Dallas faltava um jogador também para complementar, porque ele jogava muito individualmente e o jogador europeu não joga individualmente. E esse ano a equipe aí do Dallas veio, mas se fortaleceu. Kyrie Irving, que é um jogador habilidosíssimo, é um armador que ajuda muito ele, que finaliza, né? E um americano, né, que joga muito, e aí eles estão fazendo, inclusive ontem eles fizeram uma partida contra o Minnesota, que é, para mim, hoje nas playoffs, até mais do que o Boston, que é a equipe que mais pontua na temporada regular, né? Mas que eu não estou gostando muito dos playoffs. O Boston pode até mudar o jeito de jogar, mas está parecendo que se o Boston não for campeão esse ano, não ganhar a NBA, provavelmente Jason Tatum foi durante esses anos todos superestimado. Tem um jogador americano também que finaliza, mas que no basquete há uma necessidade real de toda a equipe ter um jogador que pontue, que decida o jogo. E a gente, quem assistiu o Michael Jordan jogando há alguns anos atrás, ele nos momentos mais difíceis, ele não só decidia, Marcão, ele pedia a bola, me dê que eu resolvo. É como se fosse assim, não falando, mas ele exigia na quadra que dessem a bola a ele, que ele resolvia. E todos os jogadores e o mundo todo sabia que ele ia resolver. Ah, claro que você erra, todo mundo erra, todo ser humano erra. Mas ele, na NBA, ele errou quando ele decidia. Ele errou muito pouco e por isso ele ganhou 6 campeonatos da NBA. Pois sendo é. MVP de vários. E Jason Tatum do Boston precisa ser esse jogador. E o Luka Doncic é um desses. Porque ele jogou sozinho com o Dallas durante esses anos que ele entrou, que ele chegou do Real Madrid para a NBA. E hoje ele está com a equipe organizada e tendo muita chance de disputar essa final e acabando sendo campeão. Agora, são 4 grandes equipes. Uhum. Para mim, todos têm condição. Os jogos, inclusive, foram o primeiro jogo, Boston e Pacers, foram para o empate, né? E foram para a prorrogação. O jogo de ontem foi decidido também no último minuto, 108 a 105. Então nós vamos ter aí muitos jogos pela frente. Hoje nós temos aí Boston e Pacers, o segundo jogo, que é em Boston, mas o Pacers, você imagina, o Pacers com uma equipe muito nova.
O Indiana Pacers já tem título da NBA, Fredão?
O Indiana Pacers tem título, mas essa equipe não. Uhum. Na verdade, o Boston é um dos maiores vencedores, junto com o Lakers, né? O Indiana também, mas o Indiana, quem jogava por vários jogadores aí. Porque a NBA, a história da NBA, Marcão, ela não é. Ela foi uma união de outra liga de basquete nos Estados Unidos. Antigamente eram duas ligas, inclusive o Philadelphia era o campeão forte da outra liga. Philadelphia na NBA, ele não venceu tanto, apesar de ter grandes jogadores aí que passaram pelo Philadelphia, vários jogadores. Jogadores, inclusive, muita fama, né? Jogadores que viraram ídolos nos Estados Unidos, mas que vieram da outra liga, e aí essa liga foi se reuniu junto com a NBA, acabou, e na época de que se jogava muito Lakers contra o Boston, de Larry Bird e Magic Johnson, e com a chegada de Michael Jordan, a NBA estourou, como aquele tênis que é o mais vendido no mundo, que é o tênis de Michael Jordan, né, que até hoje se vende, né, e você não encontra para comprar, com um preço, inclusive, 10 vezes o valor que ele realmente não é nem avalia, porque avalia não é. Avalia você vai pela procura, né? Mas a qualidade do tênis, que é muito boa, claro. Sim. Mas é um tênis normal, como qualquer outro, de couro. E é o tênis mais procurado no mundo há alguns anos. Então é uma loucura. E isso também demonstra o poder de fogo do marketing, né, da NBA.
Pois é, além do Luka Doncic aí, do Dallas Maverick, né, nesse quinteto ideal 2023-2024 da NBA, formam aí esse quinteto o Nikola Jokic, do Denver Nuggets, né, mais uma vez ele puxando a lista dos premiados, o Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, também o Shai Alexander, do Oklahoma City Thunder, e o Jason Tatum aí, do Boston Celtics, completa esse primeiro time aí da Liga Americana de Basquete.
Você viu que eu falei aí o Jason Tatum, que joga no Boston, o Shai é um jogador canadense, que foi desclassificado agora também, no último playoff, né? O Giannis Antetokounmpo é um grego, que já foi campeão americano pelo Milwaukee Bucks, e inclusive o Brasil, eu acho que foi no Mundial ou nas Olimpíadas, e o Brasil acabou batendo a Grécia com o Giannis Antetokounmpo, que é um jogador também, Marcão, tipo o LeBron James, um jogador que pontua muito, forte, decisivo também, bola nele, ele vai lá para dentro, ele tinha um defeito que era o lance livre ruim, então dava uma falta nele, ele errava um pouco o lance livre, até foi treinado para isso aí, ele demora um pouco de bater o lance livre, para tentando lembrar o movimento correto, eu acho. Mas ele é um jogador também de ponta aí, e que várias equipes estão querendo tirar ele do Milwaukee, para poder fortalecer aí, que ele, qualquer equipe que ele entre dessas aí, que foram para os playoffs esse ano, qualquer uma que ele entre, próximo ano ele vai brigar lá em cima para buscar o campeonato novamente. Pode ter certeza, porque são jogadores que qualquer equipe gostaria de tê-los.
Com certeza. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes, vamos dar uma boa noite aí ao Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes, ouvinte do Gabriel Esportivo. Chegamos um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para a gente encarar os assuntos que foram colocados aqui na mesa para a gente debater, discutir e deixar os nossos ouvintes muito bem informados.
Pronto. Já a gente conversa muito mais com o Júlio César também. Daqui a pouquinho voltamos, 6h34.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o maio de ofertas, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Essa terceira fase, os jogos de volta acontecendo ontem no Maracanã. O Fluminense recebeu Sampaio Correia e repetiu o placar da primeira partida, 2-0. A que tinha vencido fora de casa lá no Kleber Andrade, casa do Sampaio Correia, também por 2-0. E passou adiante aí o tricolor carioca.
Fala você que é do seu time. Não.
Foi, o Fluminense fez um bom jogo, né? E João Arias, mais uma vez, foi uma grande atuação. Sem dúvida nenhuma, no momento aí dessa temporada aí, o melhor jogador que tem se apresentado no Fluminense. Fez o primeiro gol aos 19, dominou o jogo Fluminense, na verdade, né? Fez um gol também, mas que acabou sendo ele criou, tomou um pênalti, uma penalidade, e acabou perdendo o seu primeiro pênalti no Fluminense, né? Ainda no primeiro tempo. E aos 34 minutos, John Kennedy marca em bola que sobrou na área, e quando o Ganso ia finalizar, ele tomou e acabou finalizando, fazendo 2-0. E na verdade, no placar das duas partidas, né, o Fluminense foi bem, com 4-0, não tomou gol nenhum do Sampaio Correa.
No agregado.
Mostrou seu potencial, né, e sua qualidade técnica muito maior do que o Sampaio Correa. E se classificou aí bem, ainda não sabe quem é que vai pegar pela frente. O Fluminense recebeu aí por esse jogo 3.465.000 de prêmio. E John Kennedy entrou aos 18 minutos e marcou com oportunismo seu segundo gol na temporada. Quer dizer, o Fluminense praticamente ainda não mostrou para que veio nessa temporada, né?
Porque é muito pouco gol, né?
Muito pouco gol para um jogador que sempre entra no segundo tempo, que as equipes estão cansadas, e ele tem um grande potencial, né? Jovem, né? De força, e que foi muito melhor até então, no ano passado, do que esse início de ano aí. Tomara que a gente veja melhores jogos aí do Fluminense para o bom do futebol que a gente espera, né? Para todo mundo, né? Para todas as equipes. Uhum. São grandes jogos que a gente está aqui, né? A gente vê isso, né, Marcão?
Tá de bolso cheio o Fredão, Júlio César, junto com o Fluminense. O que, é que você achou da partida?
Botou aí uma bacatelazinha aí no buraco do pano, né? Tá sorrindo à toa.
Eu acho que o Fluminense tá bem nisso em relação a ele. Nunca ganhou tanto dinheiro o Fluminense, né? Sim. Desde o ano passado.
Pô, foi campeão da Libertadores e meteu quase 100 milhões no bolso.
É, pô, então,
né?
O ano que vem, parece que para participar da Libertadores aí, eles vão receber grana, muita grana aí, esses jogos todos aí, Mundial, né?
É,
tem um Mundial também, pô, não é brincadeira não mesmo.
Pois é, ontem também tivemos aí o Corinthians recebendo o América de Natal, lá na Neoquímica Arena, e ele também repetiu o placar, né, da primeira partida, 2-1 pro Corinthians, o Timão passando adiante, embolsando quase 3 milhões e meio, Júlio César.
É, o Corinthians dentro de casa fez o seu dever, né? Mas teve suas dificuldades também para vencer a partida. Mas, bom, o importante é que o time venceu, não decepcionou o torcedor, está mantendo aí esse ritmo crescente, né? E passou a próxima fase e engordou um pouquinho aí os cofres, né? Coisa que o Corinthians está precisando e muito de dinheiro. Agora vamos ver quem é que o Coringão vai pegar na próxima fase aí da Copa do Brasil.
Nas oitavas de final, é. Ontem também tivemos aí o Galo visitando o Leão da Ilha, lá na Arena de Pernambuco, né? Na primeira partida, na Arena MRV, o Atlético venceu por 2-0 e ontem perdeu por 1-0. Olha aí, o Sport quase chega aí para disputar nos pênaltis, né?
É, o Galo encontrou dificuldades ontem diante do Sport. O Sport sabia o que queria, né? E sabia também que não podia jogar um futebol, né, abaixo do esperado, porque ele poderia ser surpreendido pelo Galo dentro de casa.
Precisava mostrar, né? Isso, inclusive, a sua torcida, né?
Pois é, precisava mostrar a sua força. Então foi isso que o Sport fez, botou 1-0 e jogou futebol. O Galo até tentou, né, de todas as formas, empatar a partida.
Fez gol, foi anulado, né? Depois.
Fez um gol, foi anulado.
Um golaço, inclusive, de Paulinho, um golaço mesmo, no início do segundo tempo, aos 10 minutos.
Mas depois o Galo não conseguiu novamente ter uma oportunidade para converter em gol e esse gol ser legitimado, né? Então o Sport venceu, mas não levou. Mas é aquele negócio. Pegou uma grande equipe, tá tudo certo. Mas o importante é que ele venceu, né? Não deixou a peteca cair. Tá em uma fase boa o Sport, você vê que tá no G4 aí da Série B. Infelizmente não deu para passar de fase ontem.
Está em crescente, né?
Está crescendo. Mas o importante é que a vitória veio e essa vitória deixa o time aí com...
E a torcida ficou satisfeita, tanto é... Quer dizer, satisfeita não, mas aplaudiu a equipe no final.
Porque jogou um bom jogo.
Tentou, né? Tentou.
O futebol é isso, né, Júlio? Saiu da competição tentando se classificar. Isso, é isso que deixa o torcedor. Porque quando você vê o seu time, Marcão, jogando... Né, para vencer e às vezes
vontade,
perde,
motivado,
jogando com vontade e tal,
com garra.
O torcedor aplaude, mas o time que entra em campo, né,
perde, apático.
Não mostra nada, nenhum tipo de reação, não mostra nenhum tipo de força, e o torcedor fica chateado.
É isso aí.
Mas o Sport, isso não foi o problema do Sport, né? O Sport jogou, tentou, buscou, deu trabalho para o time do Galo e
caiu brigando,
sai de cabeça erguida.
Caiu brigando, O Leão da Ilha abatido também, né? Ontem também o Leão da Barra, o Vitória, né, recebendo o Botafogo, perdeu aí por 2-1 para o time da Estrela Solitária. Primeira partida o Fogão fez lá no Engenhão 1-0 e aí caíram os Leões. O Leão do PC, o Leão da Ilha e agora o Leão da Barra, Júlio César.
É, o Leão da Barra, não sei não, o que está acontecendo com esse Leão da Barra. Não é porque ontem... Eu falei aqui no microfone da Gabriela FM que acreditava no Vitória, por várias circunstâncias, né? Troca de treinador, o time teve praticamente uma semana cheia para treinar, o Botafogo vinha com 7 desfalques.
Jogando dentro de casa.
O Vitória jogando dentro de casa, diante de sua torcida, mas nem assim o time consegue, né, reverter a situação. Né?
É, agora aí
perdeu dentro de casa pro Botafogo. Mostrou até alguma coisinha ali.
Mostrou muito, assim, lutou até para tentar reverter isso, mas quando você vai pela qualidade técnica também, o Botafogo, inclusive, também, depois das últimas 10 partidas, o Botafogo ganhou 8. empatou uma e perdeu outra. Quer dizer, o Botafogo engrenou já nesses campeonatos aí, no Campeonato Brasileiro, né? Na Libertadores e agora também na Copa do Brasil. Então é um time também hoje a ser batido e pegou o Vitória, coitado, que está precisando de uma vitória, né? Para poder levantar a moral, né?
Mas é esse jogo de ontem, Fred, era o jogo do Vitória dar vida pelo resultado positivo, é porque essa vitória em cima do Botafogo ontem, ela iria dar um ânimo ao time do Botafogo, ia dar uma moral ao time do Vitória.
É isso
porque ele não estaria vencendo qualquer equipe. Ele estaria vencendo a equipe que tem um artilheiro da Libertadores. Não é?
Agora eu ganhei um presente hoje, um rádio, e quem me deu foi o Lilo, que é aquele torcedor do Botafogo que disse que quer lhe conhecer.
E eu quero conhecer ele também.
Ele disse que ele está afiando as luvas de boxe.
Está mafiando.
Eu disse a ele que eu vou convidar ele para vir aqui te conhecer aqui na rádio. Porque e o problema é que ele é torcedor do Vitória também. Aí complicou.
Ficou dividido.
Eu acho até que ontem ele torceu pro Vitória, né? Porque ele sabe que a situação do time dele não é boa.
Provavelmente é? Sim. Por isso que ele não tá muito assim.
O hoje time foi... dele qual? Vitória ou Botafogo?
É, porque ele é Botafogo, mas ele é Vitória.
O negócio aí... que o Botafogo também, a gente tem que tirar o chapéu pra esse cara. O Botafogo tem um jogador chamado Júnior Soares.
Júnior Santos. Luiz Henrique, né? Que marcaram
o Luiz Henrique também, mas o Júnior Santos, ele...
Tá muito bem.
Tá até acima um pouco do Luiz Henrique.
Tá muito bem. O Júnior Henrique tá chegando ainda, né? Porque, na verdade, o Luiz Henrique, ele jogava muito na ponta direita, e ele é canhoto, e jogava muito ali. Mas ele tá jogando no meio, tá jogando em tudo que é canto. O Botafogo está atacando, jogando no ataque, mas distribuindo muitas posições.
E o Vitória hoje
trocando
não tem,
posições.
O Vitória hoje não tem um jogador que está fazendo a diferença. Né? Não tem, o Botafogo tem.
O Daniel Júnior descontou para o Vitória.
O Daniel Júnior jogou ontem, entrou bem, o técnico até elogiou, agora ele está sem ritmo de jogo. É, segundo o próprio Carpini falou em entrevista, que precisa melhorar o ritmo de jogo. Agora, não sei não, viu? A cada jogo que acontece,
vai
que o Vitória não consegue vencer, isso é ruim para o próprio time do Vitória. Porque a torcida pressiona, os jogadores ficam incomodados, isso já abala o psicológico de cada jogador.
E ontem foi ruim pro bolso também, né?
Foi ruim pro bolso, que perdeu aí quase 4 milhões de reais, né? É um dinheiro que, para um time como Vitória, que está se organizando ainda, é um bom dinheiro, né?
Pois é, ontem também tivemos na Arena da Amazônia, o Amazonas recebendo o Flamengo, e o rubro-negro venceu por 1-0, repetindo o placar do Maracanã da primeira partida.
É, meu irmão, pare o mundo que eu quero descer, como diz a música de Silvio Brito. Eu não consigo entender e não vai entrar em minha cabeça nunca, né? Lógico que respeitando o time do Amazonas e qualquer outro time do Brasil, do tamanho do Amazonas, menor do que o Flamengo, mas eu não consigo entender como é que o Flamengo se permite a ter dificuldades para vencer um time como o Amazonas. Nada contra o Amazonas. Mas o Flamengo tem dois times.
Pelos investimentos, né?
Pelos investimentos. Se a gente botar, o Flamengo tem um time titular e tem um time reserva, que todos os dois são melhores do que o Amazonas.
É, tão bom quanto o outro.
E aí o Flamengo se permite, mesmo jogando na casa do adversário, mas se você é o... Quem assistiu o jogo viu ontem que o estádio lá estava mais vermelho e preto do que das cores do Amazonas. Tinha muito torcedor do Flamengo.
Não é questão de pressão de torcida, entendeu? Não é isso. E o Flamengo sabe jogar também contra a torcida, né? A equipe do Flamengo é uma equipe tarimbada.
Eu não sei o que está acontecendo com o Flamengo. Sinceramente.
Ele faz um grande jogo, faz um jogo ruim. Ontem foi um jogo muito arrastado, sem brilho.
Tite, ele tem que saber o que ele quer em relação à escalação do Flamengo. Porque ontem o Luiz Araújo estava no banco. Qual o motivo de Luiz Araújo no banco? Se não está machucado, o cara é titular, rapaz.
Está fazendo grandes apresentações. Não tem porque, quando ele muda a equipe, ele melhora a equipe, né?
Entendeu? Fica notório que quando ele faz as substituições, o Flamengo cresce. E as substituições são com jogadores que ele mesmo botou como titular,
fôlego,
e os jogadores ganharam a confiança dele e vinham sendo titular. Aí tem hora que ele cima e bota o cara no banco, o time entra, não se apresenta bem, aí quando ele faz as substituições, o time reage.
Cresce.
Entendeu?
Se fosse até a mão do técnico, né?
Entendeu?
Mas na verdade não era para ocorrer desde o início o que está ocorrendo, né?
Agora,
jogo muito arrastado.
Uma coisa eu digo, e tem que ser feito isso, Porque a gente não pode ficar vivendo de passado. O torcedor do Flamengo não pode ficar vivendo de passado. Tá na hora de Arrascaeta comer um banco. O menino lá, como é o nome dele? O Lohan. Tá pedindo passagem. Dá oportunidade ao menino. Bota Arrascaeta no banco. Ele não já disse agora que o menino é o substituto de Arrascaeta? Ele falou já. Então, Arrascaeta, seu momento não é bom. Senta um pouquinho aqui, trabalha mais um pouquinho. O menino agora vai jogar.
É, o menino é especial.
Tá na hora, a gente não pode ficar endeusando um cara que não tá bem. A gente tem que tirar o chapéu pra quem tá bem. Pedro não tá bem, mas Pedro resolve a situação.
Ele faz gol. Ele faz gol.
Entendeu, Marcão?
Ele não precisa jogar bem, ele só precisa fazer os
gols.
E ele faz.
Parte da torcida está contente, o time passou, né, venceu duas vezes, mas grande parte está chateada com esses placares aí do Flamengo.
Sim, porque o elenco que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, você se permitir, né, um time como o Amazonas impor dificuldades ao Flamengo e o Flamengo vencer por 1-0 e comemorar uma vitória dessa, nada contra o Amazonas, eu sei que não tem time super time, entendeu? Como o Flamengo não é um super time, um dia ele vai perder também, mas... a gente tem que dar certo o que é de certo. O Flamengo hoje tem o melhor elenco da América do Sul. Eu acho que na América do Sul não tem um elenco que o Flamengo tem. O Galo não tem. O Palmeiras... O Galo tem um time ajustado.
É.
Palmeiras tem um time ajustado. Tem um treinador estrategista. Mas em termos de elenco, de figuras, o Flamengo tem o melhor da América do Sul. O
Palmeiras até um pouquinho então, superior ao Atlético Mineiro.
Um time como o Flamengo não é para ter dificuldade de chegar e vencer um time como o Amazonas.
Ontem também, quem venceu pela segunda vez... Jogo de volta aí no caso, foi o Atlético Goianiense que recebeu a equipe do Brusque, já tinha vencido fora de casa por 1-0 e ontem no Antônio Alcioli venceu por 4-2, o Dragão aí mandando aquela baforada pro Brusque.
Ah, o Dragão conseguiu reagir, né, Fredão?
É o que a gente falou aqui, ele como tá disputando a Série A, a equipe dele...
Não venceu ainda,
ainda, né? Mas é a equipe mais qualificada do que a equipe que disputa a Série B, né? Então, você pegar o Brusque pela frente aí, tem que degolar, né? Porque se ele vai ter dificuldade mais pra frente aí, começa a afunilar o campeonato, e aí as equipes, né, mais fortes vão ficando pro final. Então, o Atlético Goiás precisava demonstrar isso, e essa oportunidade foi dada e ele aproveitou.
Mas quem sabe mais pra frente ele até não embala.
Não embala, exatamente.
Né? Claro. Na própria Copa do Brasil não consegue abater o seu próximo adversário.
Com certeza.
Porque o que ele precisava era tirar o peso das costas de não ter uma vitória ainda, né, no Campeonato Brasileiro. Essa vitória não veio no Brasileiro, mas veio na Copa do Brasil, que vai dar um ânimo.
Vai acalmar,
né? Vai acalmar a maré lá nas bandas lá de Goiás.
Vai dar confiança.
O time botou um dinheiro no bolso.
Também.
Botou um dinheiro no bolso. Sim. Então tudo isso vai dar uma certa moral e tranquilizar o mar para que o Dragão possa caminhar tranquilo aí na sequência do Brasileiro e na Copa do Brasil.
Pois é, quem também busca vaga nessas oitavas de final da Copa do Brasil hoje... Às 7 da noite, daqui a pouquinho, o juiz apita o início da partida. É o Bahia contra o Criciúma. O Bahia visitando o Criciúma lá no Heriberto Rios. Primeira partida, o Esquadrão de Aço venceu por 1-0 na Arena Fonte Nova. E agora vai visitar o Criciúma.
Esse jogo aí, o resultado, a classificação do Bahia só não foi antecipada. Não foi porque o Bahia foi incompetente, não. Foi porque o goleiro do Criciúma foi competente e o ataque do Bahia foi eficiente. O Bahia jogou demais, metralhou o gol do Criciúma, mas o goleiro estava em um dia, meu irmão, que se Dorival Júnior estivesse assistindo aquele jogo, ia convocar ele para a seleção. Né? Então, não foi o Bahia que vacilou. Foi o goleiro do Criciúma que pegou muito naquele jogo. É um placar que é reversível, né? Mas... o Bahia tem time suficiente para vencer o Criciúma, né? Agora tem que jogar, não tem nada, tem que jogar focado, porque jogar contra o Criciúma lá em Criciúma, no Heriberto Rios, é sempre complicado, né? O Criciúma tem demonstrado aí um bom futebol, então o Bahia tem que entrar focado no jogo se quiser se classificar para a próxima fase. Time para vencer tem, entendeu? O negócio é focar no jogo, é não vacilar para não ser surpreendido.
É, no mesmo horário também hoje, às 7, lá no estádio Santa Cruz, o Palmeiras visita o Botafogo de Ribeirão Preto. Na primeira partida, no Allianz Parque, o Verdão venceu por 2-1. E aí, nesse embate paulista, agora é o Botafogo que recebe o Palmeiras daqui a pouquinho.
Eu acho, Júlio e Marcão, que o Palmeiras tem um diferencial em relação ao Atlético Mineiro, que é o Palmeiras tem um banco, não só alguns jogadores técnicos, mas tem uma galera jovem aí também, de muita qualidade. Então, Estevam, são jogadores que estão chegando aí agora e que o Abel está dando oportunidade para jogar. E isso também acaba complementando, porque você descansa o jogador, o titular que tem uma idade mais avançada, nesses campeonatos todos que o Palmeiras está participando, e você acaba dividindo isso aí, né, em campo, como o Flamengo às vezes tem feito, poupando jogadores que não tem conseguido bons resultados com isso, com o Tite. Mas o Palmeiras sim vem pegando bons resultados e botando jogadores jovens para jogar partidas decisivas aí pelo Palmeiras, e eles estão saindo muito bem. Então acho que esse é o diferencial do Palmeiras em relação ao próprio Atlético Mineiro, que eu não vejo muito isso no Atlético Mineiro, uma equipe que já tem boa Atlético formação.
Tem um time titular.
Tem um time,
né,
titular.
Mas já não tem muita opção no banco.
Exatamente, é por aí. É isso aí que eu queria chegar. Então nós temos Paulinho, Hulk, o Scarpa, que são grandes jogadores. Tem outros jogadores também. Os 11 do Atlético Mineiro são muito qualificados. É uma equipe que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro aí. Mas quando você está disputando vários campeonatos aí, viajando, no Brasil o campeonato é longo e tem muitas viagens. A Libertadores também, então complica um pouco. Você precisa ter banco.
Agora,
né,
esse jogo disponível de hoje, por mais que o Palmeiras tenha vencido, está indo com a vantagem mínima, mas está indo, né? Enfrentar o Botafogo, mas é um jogo que o Palmeiras também tem que entrar ligado.
Tem, porque
o Botafogo também é um time que necessita vencer.
E conhece o Palmeiras.
E conhece o time do Palmeiras. É. Então, por esses dois motivos, o Palmeiras tem que entrar ligado. Não pode entrar, como se diz, sem foco, achando que está tudo resolvido, que em qualquer momento pode ganhar a partida. Não é. O Botafogo é um time complicado, jogando dentro de casa, dentro de sua torcida. Está pressionado pela torcida, está pressionado para poder conquistar uma vitória. Então o Palmeiras tem que estar focado para não ser surpreendido.
Agora futebol é momento, como a gente sempre fala, né? O momento do Palmeiras é bem melhor. O Botafogo de Ribeirão Preto precisa vencer ainda na Série B do Brasileiro, que não venceu nenhuma. Está lá na zona de rebaixamento, mas vamos ver, né? Jogo é jogo, clássico é clássico. Logo mais aí também tem às 7:30 da noite. O Cuiabá recebendo o Goiás na primeira partida. Do Goiás, que está muito bem na Série B, venceu o Cuiabá por 1-0 e agora vai visitar o Cuiabá lá na Arena Pantanal.
É outro jogo em aberto, né?
Jogo em aberto.
O Goiás está indo com a vantagem mínima. 1-0 é um placar, dá para se reverter. Porém, do outro lado, a gente tem o Goiás tem um adversário que anda meio desanimado, anda meio de cabisbaixo, não venceu ainda no Brasileirão, né? Teve problemas internos lá com o Davidson, então tudo isso está acarretando aí.
Está trocando de técnico
pois
também.
Tudo isso então, aí está acarretando aí em cima da má fase do Cuiabá. Mas não deixa de ser um time
que pode aproveitar isso,
que pode
também,
aproveitar
esse momento.
E se o Goiás se descuidar, ele pode surpreender. Porque é outro time que joga pressionado por uma vitória. Uma vitória hoje para o Vitória aqui da Bahia, para o Cuiabá, para o Botafogo de Ribeirão, é como se fosse você ganhar um título nesse momento que eles vivem hoje.
Ainda mais a grana que você recebe, né?
Cuiabá.
Pois é, eu não estou nem dizendo da grana, eu estou falando de uma vitória para poder dar uma
mais assistida. É de um modo geral tudo isso.
Aí, junto com a vitória na Copa do Brasil, vem a grana que também vai dar uma aliviada no bolso, né?
O Goiás é o vice-líder da Série B, né, do Brasileiro. O Cuiabá é o lanterna da Série A do Brasileirão. Aí. Não venceu ninguém, nem marcou gol ainda na competição.
Pois é, quem sabe hoje aí o Cuiabá não apronta.
Me lembrou do Aldax do Rio de Janeiro, o Cuiabá.
Esse Aldax, esse ano só veio pra fazer o torcedor pagar mico, velho.
Pois é, hoje também, deixa eu ver se a gente já correu todos os jogos, tem mais aqui, às 9:30 da noite, né, no Castelão, o Ceará recebe o CRB, na primeira partida o CRB venceu lá no Rei Pelé por 1-0, e agora o Vovô vai atrás do prejuízo, atrás desses milhões aí.
Então, mesma coisa, né, Júlio?
Outro jogo em aberto.
Tá em aberto.
E o Ceará tem que fazer jus, tá dentro de casa, Castelão, diante de sua torcida. O placar foi mínimo, que ele perdeu lá. Tem condições de reverter o Ceará? Tem.
E a diferença técnica também não é grande coisa.
Não,
né?
É tão grande. Então o Ceará vai ter que mostrar. São dois times de Série B, porém o Ceará né, é maior um pouco do que o CRB.
Em relação à tradição, né?
Em relação à tradição, a camisa, o Ceará é lógico que é maior. É o atual campeão cearense, então tem que mostrar sua força hoje.
Hoje também o São Paulo recebe o Águia de Marabá. Na primeira partida, o tricolor paulista venceu por 3-1 fora de casa. E em casa, lá no Morumbi, está tranquilo, né?
Esse aí já está com uma situação praticamente resolvida, né? É uma vantagem de 2 gols de diferença. O Águia, para poder passar, ele tem que fazer 3 gols, porque 2 levaria para os pênaltis. Então teria que fazer 3. Então hoje, só se for um castigo muito grande para o time do São Paulo, né, perder uma classificação dessa. Eu acho que é um jogo tranquilo para o São Paulo. O São Paulo vai jogar aí com um regulamento de braço baixo, que eu acho que não precisa sair, né,
tanto
para poder tentar matar muito esse jogo. Quem precisa jogar é o Águia de Marabá.
E o São Paulo, né, tecnicamente, é uma equipe superior mesmo à
Águia
de Marabá.
Então,
e naturalmente vai,
eu acho,
os gols
que
vão acontecer.
Essa partida aí já está resolvida, né? Só se for mesmo um castigo muito grande dos deuses do futebol com o time do São Paulo.
Que pode acontecer?
Pode acontecer. Mas, né, teoricamente, é mais difícil. Né? Mas dentro de campo, tudo pode acontecer.
E aí vão ficar restando 3 partidas aí, são dos times lá do sul do país, né, para definir essa terceira fase da Copa do Brasil e os classificados para as oitavas de final, que é Juventude contra Internacional, Atlético Paranaense e Ipiranga do Rio Grande do Sul e Grêmio e Operário do Paraná. É só esperar a data aí, local e horário, né, CBF marcar.
A gente vai conviver com essas partidas adiadas aí, né, Marcão?
Uhum.
Porque são muitas aí do Campeonato Brasileiro também e Copa do Brasil, naturalmente. Faz parte. A gente vai, com tranquilidade, a gente vai recuperar todas essas partidas aí e muito jogo na televisão, né?
Regularizar logo aí. Fred Menezes, suas considerações finais do nosso Esportiva desta quinta-feira.
Bom, Marcão, hoje eu vou mandar um abraço para meu amigo Lilo, Ricardo Teles de Oliveira, que me deu um presente de uma rádio, torcedor do Vitória, torcedor do Botafogo. Hoje também foi aniversário do irmão dele, que falecido, saudoso, Sérgio Gordo, né? Sérgio Teles de Oliveira, meu amigo, meu colega, amigo de infância, amigo de faculdade, juntos, aí viajamos muito juntos, uma figura espetacular. Então eu, com saudade aí, vou mandar um abraço para a família toda, a família dele, Selminha, essa turma toda, a esposa dele, e dizer que ele sempre estará na lembrança, né, dos amigos aqui, que as pessoas que ele conviveu aqui. E mandar uma boa noite aí para a turma, para os ouvintes, Gabriela Esportiva, meu amigo Júlio, meu amigo Marco Bezerra. E amanhã a gente volta aí com mais assuntos aí, notícias aí, boas notícias aí dos clubes, dos nossos clubes aqui, se Deus quiser. Né, do basquete, do vôlei. Tomara que o Brasil pegue a Argentina hoje e imprima aí seu vôleibol e tenha um bom resultado, mas eu pessoalmente não tenho ainda muita confiança não no vôleibol, que o Brasil está em teste, né?
Está reestruturando.
E o Argentina precisa de um grande resultado para poder se classificar também para as Olimpíadas, né? O Brasil já está classificado. Mas o Brasil hoje... não se apresentou bem contra Cuba, mas Cuba também é uma potência, a Argentina também, né? Então tem um grande jogo hoje para a turma que gosta do voleibol assistir aí hoje à noite. Então boa noite para todos aí e abraço, amanhã estamos de volta.
Até lá, Fredão, até amanhã no nosso Esportivo às 18 horas, Júlio César, o Imperador.
Deixa eu mandar um abraço hoje aqui para meu pai, está ouvindo a gente lá na Conquista, o Berezinho, né? Está ouvindo a gente lá na Conquista, mandar um abraço também para o meu amigo Gildásio, está lá no Nossa Senhora da Vitória, primeira travessa, Rua Fabiana. Ou é a primeira ou a segunda? Está lá trabalhando, o Gildásio trabalha fazendo aquele serviço de enrolando motores, né? Enrolamento de motores. Meu amigo Gildásio, aquele abraço, hein?
Acho que é a parte elétrica.
Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também aqui para meu amigo o Camilo Carvalho, gente boa, gente fina, está ouvindo a gente. Está sempre ligadinho aí no Gabriela Esportiva. E mandar um abraço aí a toda a torcida do Bahia que hoje vai, a torcida lá da Embaixada do Bahia que hoje vai assistir esse jogo aí torcendo.
Tá no espetinho do Jack.
Torcendo pelo Tricolor de Aço passar a próxima fase aí da Copa do Brasil. O Bahia que está monitorando a vida de Gabigol no Flamengo, né? Inclusive está rolando uma enquete feita pelo cronista Márcio Martins. Ele pergunta aí nas redes sociais dele se o torcedor do Bahia quer ou não quer o Gabigol no Bahia. Seria uma boa o Gabigol vir pro Bahia? Né? Eu não sei. É, tem que pensar direitinho, porque a cabeça de Gabigol está muito complicada. Né? Então, pelo fato de trazer os holofotes para cima do Bahia, é interessante o Gabigol vir, porque o Bahia contratando o Gabigol, Marcão, os holofotes, a imprensa toda vai terminar de focar no Bahia, né? Com a vinda de Everton Ribeiro, isso já aconteceu, e vindo o Gabigol, né? Agora, tem que saber se o Gabigol vai querer chegar no Bahia, botar a cabeça no lugar e jogar futebol para tentar construir a sua história no Bahia. Essa é a pergunta, né? Agora, se ele vir com a cabeça do jeito que ele está hoje, desarrumada, com aquela marrazinha dele, que ele é marrento, né, muito marrento, aí é melhor ele ficar onde ele está mesmo, ou se ficar para outro time, para o Corinthians, que ele já vestiu a camisa, e deixar o nosso Bahia aqui.
É melhor.
Então, um abraço aí para toda a galera, e amanhã estamos aqui com mais um Gabriel Esportivo, amanhã, sexta-feira, para a gente fechar a semana aí com chave de ouro, né?
Falou, Júlio César. Um abraço para você, até amanhã também. Um abração para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, no oferecimento InforLaser e Pai Mendonça. Já, já, Hit Parede para você.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.